Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, nesta quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roai, que tal?
Que tal? Pois é, e hoje dia da relatório final, da leitura do relatório final da CPI da Covid, ou CPI do genocídio, que agora se encerra aí com uma polêmica por conta da retirada do termo, da palavra genocídio, entre os crimes, entre as acusações de crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente vai comentar sobre o relatório final, vamos falar, e agora, o que será dos crimes apontados, né? Foi retirado o crime de genocídio, mas o presidente Jair Bolsonaro deve ser, né, pedido indiciamento por 9 outros crimes. A gente conversa hoje com a Sinara Menezes aqui no Fórum 11h30 e daqui a tem também Fala Rovai, né, Rovai? Do que você vai falar hoje?
Hoje eu vou falar do Lulão versus o Auxílio Brasil. Porque é isso que está se consolidando. Não tem candidato a presidente, criaram um instrumento para derrotar o Lula. O Bolsonaro vai lançar um Auxílio Brasil de R$ 400 para pagar para as pessoas aí, estendendo a crise da pandemia. Como se a pandemia, agora que a pandemia está acabando, ele vai dar dinheiro para o povo. Uma coisa absolutamente absurda. Só não é absurda porque é perto da eleição, mas eu vou falar bastante disso daqui a pouquinho.
É isso aí. Então, olha só, a galera tá chegando. A gente está também aqui na TV Fórum com a retransmissão da sessão da CPI, mas a gente não podia deixar de vir aqui conversar com vocês sobre os principais assuntos, todos os destaques do dia, né, desta quarta-feira, como todos os dias aqui ao vivo, né, no canal da TV Fórum, além de estarmos ao vivo no YouTube, também estamos ao vivo no Facebook, no Twitter. E você também pode ouvir o Fórum 11h30 em podcast no seu agregador preferido. E bora então dar um salve para quem está chegando, quem está aqui conosco no chat ao vivo do YouTube, a Sônia Regina Ngarten. Meu bom dia, galera da Fórum 11h30 de Indaiatuba, São Paulo, Indaiatuba, interior de São Paulo. O You Go Languages aqui já falando aqui
Eu vou
no.
estudar inglês no You Go Languages.
Mas ele já mandou em italiano, Rovai. Buongiorno a tutti!
Buongiorno, cazzo.
Qual é o sapore della pizza? Mas calma, será que é pizza mesmo? A CPI acabou em pizza? A gente vai
You Go
aguarde.
Language vai ser nosso anunciante. Tem que ser no nosso anunciante, Hugo.
Renan de la Torres de Azevedo, bom dia. Bolsonaro continua a desmoralizar a todos, políticos safados. Tem o Bolsonaro, mas tem políticos sérios, políticos muito bons que fazem a boa política, né, Rovai? E a gente traz várias aqui neste programa. Bom dia, o Marcelo Nogueira, Rovai, diz que a CPI amarelou. O Bozo deve estar feliz se empanturrando de pizza para comemorar. Decepção. Por que os senadores foram tão bundas moles? Qual o motivo real desta decisão? Tem caroço neste angu, diz o Marcelo Nogueira, só que eu acho que ele está comendo pão com leite condensado, Rovai. O que você acha
Vamos aguardar a Sinara para falar mais disso, né? Daqui a pouco ela entra, e vamos deixar esse tema para a segunda parte do programa, né? Vamos tratar dos outros assuntos, mas eu e Sinara temos uma posição meio parecida, quer dizer, a gente acha que tem, pelo menos aqui na conversa que a gente fez por WhatsApp, e que a gente acha um risco falar que a CPI está terminando em pizza, né? Porque tem ali uma série de crimes listados com muitas provas e substantivas, né? E que eu acho que só o fato deles tirarem genocídio aqui, sim, foi um genocídio, eu não estou dizendo que não foi, mas não desmerece todo o resto, né? Não desmerece todo o resto. E o resto, um crime contra a humanidade, é muito grave. né? É muito grave. Então, mas Cinarão Menezes, a socialista morena, daqui a pouco estará aqui para a gente falar mais disso.
Pois é, eu estava vendo agora no início da sessão entrevista com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que faz parte da comissão da CPI, né, da Covid, e ele estava dizendo que os crimes imputados ao presidente Jair Bolsonaro somam de 50 a 150 anos de prisão. Então, ele diz que não dá para dizer aí que a...
Terminou em pizza.
Que terminou em pizza e que a CPI passou pano para o presidente.
É a minha opinião. Tanto que eu não tuitei nada sobre isso, esperei olhar melhor, não entrei naquela vibe de começar a xingar o Omar Aziz, né, o Renan. Tem amigos que fizeram isso e eu respeito, né? Tem gente aqui, provavelmente na comunidade, que tá puta da vida, que ficou tanto tempo falando do CPI do genocídio, chega no final, não tem genocídio. Mas tem muitos crimes em estados, alto lá, né? Um cara que é acusado de tudo isso não pode falar que ganhou, né? Não pode.
É isso aí, vamos aqui continuar. Aqui.
E entraram pessoas importantes, que nem o Silas Malafaia está no relatório.
É, exatamente.
O velho da Van está no relatório.
Tem várias pessoas, né, pedido de indiciamento de vários nomes aí, inclusive, né, pessoas que fizeram aí um anti-combate à pandemia, né, divulgando fake news, tratamentos ineficazes. Então a gente tem aí, né, um saldo, mas já a gente vai
voltar. E a gente pode trazer depois o senador Rogério Carvalho, ele dizendo que as mudanças no relatório são apenas ajustes na escrita e nos tipos penais, ele não entrou nessa vibe também de falar que acabou em pizza. É ruim a gente dar de barato que acabou em pizza, gente.
É isso aí. O Salme Sobrinho diz que está 18 graus no Rio de Janeiro, cruel. É, o Léo Lobato, também do Rio. Rio chovendo e fazendo frio, que coisa horrível. Aqui também, onde a gente está, também chove e faz frio. Chove há dias. As mudanças climáticas parecem que estão aí, né, mostrando, aí, dando as caras aqui, para a gente lembrar, né, dos impactos ao ambiente. Olha só, Maria José Albuquerque Rovai diz: grande CPI, bora, moço, deu em vacina, não em pizza. Não. Deu em vacina, né? Agora a gente tem mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, Rovai. Olha só que maravilha, mais de 100 milhões com o ciclo completo. É realmente um avanço bem grande na vacinação. E ontem a média móvel ficou em 351 mortos pela Covid. É um alento, né?
É uma pergunta que bastante casual. Será que, se não tivesse CPI, teria sido intensificada a vacinação no Brasil? Será que, ao invés de terem sido assassinadas 600 e poucas mil pessoas, a gente não estaria em 800 mil? Né? Será que a gente que está aqui conversando não teria perdido mais parentes, amigos, pessoas próximas? Então, a CPI já foi importante no seu percurso para diminuir, para ampliar a vacinação, diminuir o esquema de corrupção que estava sendo articulado em meio à vacinação, com a Covaxin e outras vacinas, né? E para produzir esse relatório que a gente está conhecendo agora, né? Com 1.100 e trololó de páginas.
Eu falei média móvel de 351, é 381. Então, tem gente aqui dizendo que o Malafaia foi retirada do relatório, do relatório final. E, Rovai, antes da gente voltar...
Malafaia foi retirada? Não sabia disso, sabia do Flávio.
Pois é. Agora, antes da gente entrar aqui a fundo nessa questão da CPI, a gente tem outras notícias importantes do dia. Uma delas é o Bolsodória aí, Rovai, dando aí um presente, mal presente, uma ironia aí, para os servidores, para o funcionalismo do Estado de São Paulo. Ontem, por 50 votos a favor e 29 contrários, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a reforma administrativa do governador João Dória, do PSDB, que altera regras do funcionalismo público estadual e traz várias mudanças e retrocessos e perdas de direitos aos servidores. Uma delas, por exemplo, é o fim da possibilidade de faltas abonadas, alterações na bonificação por resultados, criação de regras para contratar servidores temporários em caso de greve, ou seja, aí atrapalhando, interferindo no direito de greve dos servidores estaduais. E foi uma proposta bem, recebeu bastante críticas da oposição. A professora Bebel, por exemplo, deputada estadual pelo PT, disse que o João Dória passou o trator por cima dos servidores públicos estaduais que resistiram ao nosso lado contra este descalabro que reduz ou retira direitos destes trabalhadores. O deputado estadual Emídio Souza, também do PT, que também votou contra essa reforma administrativa, disse que a reforma é uma violenta agressão aos servidores públicos do Estado, diz que lamenta muito esse resultado, que lutaram muito dentro e fora do plenário, mas, mais uma vez, a lógica é que o domínio que Dória tem na casa, né, na Alesp, acabou dando vitória a ele por poucos votos. Foram 50 votos a favor e o mínimo eram 48 para que a medida fosse aprovada. Vai.
Mas foi. É isso. Espero que esses servidores que votaram e votam no PSDB continuamente, há muitos que o fazem, percebam que pelo menos façam autocrítica dos seus votos e na próxima eleição votem, né, em candidatos mais progressistas, como Boulos, como Haddad. Assumam aí os seus erros, corrijam os seus erros, né, porque faz 30... O PSDB está no governo do Estado de São Paulo pelo menos desde 1982. Teve um hiato. 82 ganhou com o PMDB, que era o Franco Montoro, que depois virou tucano. Então, ele era um tucano. Convenhamos, é o mesmo grupo político. Era José Serra, era o Mário Covas, tanto que o Mário Covas foi nomeado prefeito da capital pelo Franco Montoro em 85, 84. Era do grupo político deles. Aí, em 86, o Covas derrota o Covas para ser o candidato a governador e ganha a eleição do Antônio Emílio de Moraes, uma eleição disputadíssima, né, em 86. Então, o grupo político do Quercia também era um pouco tucano. Fica até 88 e tem o racha do MDB que cria o PSDB em 88. Então, não dá para falar que o PSDB está desde 88, Roberto, e não desde 82, porque ele fundou em 88. Estou explicando. Aí, em 88, eles surgem. Em 90, o PSDB sai com Fleury, que era sucessor, o PMDB sector, que era sucessor do Quercia, e o Fleury se elege. Termina aí a saga PMDBista. Esses 8 anos no meio, desde 82 para cá, ficaram 6 com o PMDB quercista, 2 com o PMDB quercista liderando, mas com o PSDB ainda junto, o que virou o PSDB. Então, de 82 a 2021, são 40 anos. Daí. Nesses 39 anos, teve um hiato de 6 anos sem esse grupo político liderando o Estado de São Paulo. De 39 menos 6, são 33 anos. Alto lá! É muita coisa. Muita coisa.
É o Tucanistão.
É, né? O Tucanistão.
Depois ainda tem coragem de falar, né, da Venezuela, né, vai? Cadê a alternância aí, né? Olha só, tem aqui a Viviane Lúcia diz: aos professores, fãs do PSDB, parabéns. Falo tranquilamente porque conheço pessoas que brigaram por esse partido e esse cara. Tem aqui também um superchat do Décio, muito obrigada. Ele diz: a CPI foi um avanço inegável, por favor.
Pode ficar membro? Pode dar superchat?
Pode, Rovai, é isso aí. A gente tem, hoje não tem uma audiência um pouco menor, né, do que o normal por conta da sessão da CPI, mas garanto que quem está aqui vai ter análise, ficar bem informado e pode apoiar quem está aqui, ter né, uma partezinha, né, Rovai, da nossa audiência, puder contribuir, colaborar aí com o canal, ficando membro, é baratinho, você pode escolher o valor, tem valor a partir de R$ 7,90, olha só, vou pôr aqui na tela, na cara do Vovai, ó. Seja membro, você pode apoiar a partir de R$ 7,99, você escolhe o plano e fica membro da TV Fórum, a TV Fórum que está aí com uma programação bacana, cada vez mais bacana, olha só, tem a R$ 7,99, você também pode apoiar via Pix, com a chave Pix, vai estar dando tchau lá atrás, ó. pix@revistaforum.com.br, com boleto ou cartão, você entra no site revistaforum.com.br/apoie, ou você pode ficar membro aqui, e você, sendo membro, olha só, você apoia o jornalismo, recebe a newsletter da Fórum, lá do B, todos os dias, tem descontos nos cursos da plataforma Fórum Educação, que traz cursos online, todos 100% online, com certificados, então, tá aí, o nosso programa aí, muita gente pergunta, ah, mas como apoiar a Fórum? Então tá aí a resposta, e aqui no YouTube é só você clicar aqui embaixo, tem o botãozinho Seja Membro. Imagina, Rovai, a gente tem mais de 150 mil inscritos aqui no canal, se 10% deles fossem membros, a gente já conseguiria ter uma sustentabilidade para seguir aí fazendo um jornalismo de qualidade.
Nós precisamos disso.
Custos, né, Rovai? Jornalismo tem custos. Rovai, antes de entrar na CPI, tem outra notícia que eu queria trazer aqui, que é uma boa notícia, enfim, que é o Senado aprovou ontem à noite o projeto Gás para Brasileiros, que vai subsidiar 50% do valor do botijão de gás para famílias de baixa renda. Como houve alterações no texto, o projeto de lei vai voltar para a Câmara dos Deputados. E, então, a proposta é destinada para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, com renda...
É a Lei Zaratini, né?
Com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que tenham em seus integrantes pessoa que receba o benefício de prestação continuada do BPC, e sendo também dadas preferência às mulheres vítimas de violência doméstica que estejam aí com medidas protetivas. Isso é importante, né, Rovai, com o gás, com o preço que está?
Lei Zaratini, que está sempre aqui com a gente, foi ele que foi atrás disso, foi ele que aprovou na Câmara, isso foi encaminhado para o Senado, e virou agora um direito. Novo membro, José Orlando Simões Macedo. Ulalá, salve, salve, muito bem, parabéns, muito obrigado. E acho que foi a Maria Angélica Codbelli aqui, que está falando, não sei quem é o governador do estado de São Paulo em 1975. Eu fui aqui pesquisar, porque eu falei, será que era o Naldo Natel ou o Paulo Egídio? Que depois o Maluf, acho que assume só em 79, 80... Maluf é 79. E aí eu fui ver uma parte de até 15 de março de 75 foi o Olavo Natel, que era um São Paulino, responsável pela construção do Morumbi e tal. E depois entrou Paulo Egídio, de 15 de março de 75 até 15 de março de 79. Lembrar que os governadores eram todos da Arena, né? Governadores nomeados, eram fim da picada, não tinha eleição, né?
É isso aí, Rovai. Olha só, chegou um novo membro, José Orlando Simões de Macedo, muito obrigada, bem-vindo aqui à TV Fórum. Rovai, são 11 horas e 52 minutos, está chegada a hora do Fala, Rovai!
Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, a gente conversa aqui com vocês sempre sobre algo que esteja na boca do povo, aquela análise que precisa ser feita ali quando a chapa está quente. E a chapa está quente porque tem muita gente, todo mundo discutindo CPI, não é verdade. Nos ambientes políticos, nas alcovas, como diria o Chico Buarque, né? Nos murmurinhos dos corredores de Brasília, o que está pegando o relatório da CPI, beleza, sim senhor, mas também a criação do Auxílio Brasil, os tais R$ 400 por mês para 17 milhões e meio de pessoas. Por quê? Porque ontem, por exemplo, né, se você estiver me vendo na quarta-feira, é ontem, se você estiver vendo outro dia, é anteontem, depois de anteontem, sei lá quando, né, mas no dia 19 deste mês de outubro, de 2001, do ano da Nossa Senhora, do Nosso Senhor Jesus Cristo, como diz meu amigo Fernando Moraes, neste ano, nesse dia 19, o Bolsonaro chamou, inclusive, um encontro no Palácio para lançar o plano. O Guedes era contra, fez graça, mas foi convencido pelo chamado núcleo político do governo, que inclui, entre outras pessoas, os ministros da Casa Civil, a ministra da Secretaria-Geral, essa turma, junto com Arthur Lira, presidente da Câmara, que chegaram lá e falaram, tem que ser. Se quiser ter que disputar o ano que vem, ou dá ou desce. Vai furar o teto. Não tem que fazer, não tem outra coisa. Vai ter que furar o teto se quiser estar no jogo. Porque tem o Lulão, coxa linda, arrebentando nas pesquisas e não vai ganhar dele sem alguma coisa que dê dinheiro para o povo. O Guedes saiu da reunião, foi falar com seus assessores e teve uma crise, porque a ortodoxia não aceita que se quebre alguns paradigmas, entre eles que esses projetos sociais sejam implementados. Isso já devia estar acontecendo desde o começo da pandemia. Aqueles R$ 600 não deviam ter sido tirados nunca. Né? Mas eles não trabalham, né? Não fizeram isso, não porque não têm convicção política, mas porque estão amarrados a um projeto neoliberal, ultra neoliberal, que impedia isso. Cheguei a conversar, inclusive, com meu amigo Atushi, numa das lives aí, nos nossos diálogos de quarta-feira, inclusive essa quarta não vai ter, por conta da CPI. E eles não fizeram por isso, mas agora resolveram fazer. E, muito provavelmente, a turma do Guedes vai ter que engolir o ovo cru e ficar quieta, ou então sair do governo para que eles aí possam tocar o barco do jeito que eles quiserem com outro ministro. Um minuto para um café. E aí? O Lula, então, vai disputar a eleição contra quem? Contra o Bolsonaro ou contra o Auxílio Brasil? Contra o Ciro? Contra o Dória? A disputa vai ser contra o Auxílio Brasil, eu vou dizer para vocês. Né? Vai ser uma disputa difícil. A gente já vem conversando sobre isso alguns dias aqui, alguns meses, para ser mais objetivo. Eu não escrevi texto, não acredito que o Bolsonaro que vai ter impeachment, não acreditava. Não acreditava que ele ia renunciar, não acreditava que ia ter golpe e não acredito que ele vai ganhar a eleição. E continuo dizendo isso. Mesmo com o Auxílio Brasil, na minha opinião, o Bolsonaro será derrotado pelo Lula em 2022. Mas, Rô, vai. Por que você tem certeza disso? Primeiro, porque o Auxílio Brasil vai diminuir a tragédia brasileira para alguns setores da sociedade. Sim, vai melhorar a popularidade do Bozo nesses segmentos, especialmente DIE, fundamentalmente DIE, né? Mas não me parece que vai melhorar a economia do jeito que ela precisa para gerar empregos e para diminuir a inflação. Então, com esse recurso entrando, é possível que as pessoas façam o essencial, comam. Quem vai ganhar R$ 400 vai comer. Vai pôr arroz, feijão na mesa. Então, vai ter um aumento no que é básico, consumo básico, consumo essencial. Não vai ser como da outra vez, que teve gente que ganhou 600 e outros R$ 1.200 e as pessoas compraram cimento para poder reformar sua casinha com o auxílio emergencial. Dessa vez não vai ser isso. E o número de pessoas que será atingida será menor do que quando teve o auxílio emergencial por 6 meses. Então, vai ter um volume de recursos menor entrando na economia, né? Tanto e para um número menor de pessoas. O impacto disso não será do mesmo tamanho que foi no ano passado. Vai ter impacto? Vai. Esse impacto permitirá que o Bolsonaro chegue a aproximadamente 30% dos votos. Pode ser. 30, 32, 33%. Isso faz com que o Bolsonaro se torne o quê? Um candidato com vaga garantida no segundo turno. E acaba a terceira via. Isso vai fazer com que os setores que hoje estão entusiasmados e buscando a terceira via façam o quê? Se definam de forma antecipada em relação a Lula ou Bolsonaro. Uma parte dos setores do establishment vai para o Bolsonaro, talvez a maior parte, não se pode desprezar isso, e outra parte vai apoiar o Lula. Essa terceira via ficará mais órfã. É a tendência. Enfim, vai ter então o segundo turno, Lula e Bolsonaro, e esse segundo turno vai ser uma coisa assim de pernada? De jeito nenhum. Daqui, neste espaço, você nunca ouviu falar isso, né? R$400 é muito dinheiro para quem não tem nada. Pode ajudar a mudar o voto de uma parcela dessa população, mas não mudará de toda essa parcela, porque uma boa parcela vai se lembrar de como viveu no governo Lula. E a tendência é o Lula continuar ganhando nas classes D e E do Bolsonaro e de o Lula ganhar essa eleição com uma porcentagem de votos importante, 5, 7, 8, 10% de diferença do Bolsonaro no segundo turno, mas não vai ser uma pedalada de 70 a 30. Então, é importante imaginar que vai ser uma eleição dura, dura, e que a militância digital, a militância de rua, dos movimentos sociais, do sindicalismo, das pessoas que estão nas bases, nas periferias, nas favelas, vão ter que se empenhar, as igrejas vão ter que se empenhar muito mais do que estava imaginando. Mas é possível derrotar o Bolsonaro com o Auxílio Brasil e tudo. E a partir de agora, a disputa eleitoral não será mais só contra o Bolsonaro. Vai ser contra o Bolsonaro e o Auxílio Brasil. Escutem o que eu estou dizendo. Então, parece até arrogante dizer isso. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lançou a pesquisa Fórum, foi exatamente no momento em que se lançou o auxílio emergencial. E a gente viu a mudança da melhoria da popularidade do Bolsonaro quando o dinheiro começou a chegar na conta das pessoas. Isto vai acontecer de novo e vai ter muita gente daqui a 2, 3 meses morrendo de dor de barriga e fazendo análise política, que aqueles que já estavam dizendo que o Bolsonaro ia renunciar, que o Bolsonaro não chegava no segundo turno, dizendo que ele se tornou o favorito. Você também não pode entrar nessa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não vamos ficar com uma esquizofrenia eleitoral. Tem que ter a bola no chão, sabia-se que o governo tinha condições e instrumentos de fazer a disputa e que eles iriam usá-los no momento que eles achassem correto e certo, e eles vão usar agora em 2022. E uma parte do eleitorado que estava, olha, eu vou votar no Lula, mas depende, se o Bolsonaro fizer alguma coisa boa, posso ir com ele? Vai com ele, com genocídio e tudo. Mas, mesmo assim, ele será derrotado. Bolsonaro será derrotado em 2022 pelo Lula. É esta a minha aposta. E continuarei assim, dizendo, não tem golpe, não tem impeachment, não tem renúncia e não tem reeleição de Bolsonaro em 2022. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijos.
Ô, oh, vai, tomara, hein? Tomara que...
Eu venho falando disso há muito tempo, escrevi um texto, eu falo aqui, né? Quando todo mundo grita, ah, vai ter golpe, eu escrevi um texto, não vai ter golpe. Tudo bem, mas o golpe já aconteceu. Aí tudo bem, se você quiser considerar que o golpe de 16, né, continua até hoje, é uma análise correta. Eu, inclusive, no texto sobre o golpe de 16, falo um golpe não é um golpe vai sendo. Um golpe vai sendo porque ele vai sendo construído aos poucos. Mas este golpe clássico que as pessoas achavam que ia ter, de Bolsonaro acabar com a eleição, não ter reeleição, não ter nada, assumir os militares, etc., esse não vai ter, vim falando isso aqui. Quando falaram que ele ia renunciar para fazer um acordo com os filhos, eu falei, não vai acontecer isso. E por quê? Porque ele não ia renunciar, ele tem instrumentos para governar, ele tem instrumentos para fazer chegar forte em 2022. E ele vai perder a eleição e continuará forte, Idri. Tem mais isso, continuará com um espectro sobrevoando as nossas cabeças, as disputas eleitorais. E eu dou exemplo do fujimorismo no Peru. No Peru, isso.
Uma então filha, isso, né? Indo ao segundo turno.
Vai ao,
né,
segundo turno, disputa eleições e enche o saco, e a filha está lá sobrevoando a atmosfera política do país como um fantasma. E vai estar aqui o Carluxo, o Flávio, etc. e tal. Então, não, ele não vai renunciar, porque se ele... Perder para o Lula não é um problema para o Bolsonaro. Ele sabe disso. Vai ter. Eles não vão deixar o Lula. Não vai ter isso. O Lula vai assumir. Vai assumir porque uma parte do establishment achará melhor que isso continue e eles vão tentar depois sequestrar o Lula. Como no primeira parte do governo Lula, em 2003, 2004, a política econômica foi sequestrada para a ortodoxia política. Houve uma mudança depois do Mensalão da política econômica. Então, e os caras vão disputar a agenda econômica do governo, vão querer ter privatização. E o Lula foi no Reinaldo Azevedo e falou, dependendo de como for, uma privatizaçãozinha aqui, outra ali. Você veja só. Então, tem esse diálogo sendo feito. Então, vai ter eleição. Vai ter eleição e aqui eu vou insistir. Na minha opinião, o Lula ganha.
Oh, tomara, olha só, já tem Sinara Menezes aqui nos nossos estúdios. Antes eu vou agradecer o nosso otimista da comunidade, é o novo membro aqui, José Prudente de Almeida Filho, bem-vindo aqui ao TV Fórum, mas pode continuar mandando suas mensagens otimistas de 313 deputados e o Coxa Linda no primeiro turno, né, Rovaio? Coxa Linda, tem aqui comentários do Silmar Martins, diz muito bom, Rovaio, ótima análise. É, o nosso querido You Go Languages, bravo, Rovaio. É, tem aqui o Edson da Silva, o Bozo já era, o povo lembra de quando não passava fome. É, Linda Lins, muito boa análise, Rovaio, firmes no combate ao obscurantismo. É, Jaciara Freitas, tamo junto, Rovai, acredito como você. Então, galera, aqui concordando e acreditando que 2022 Lula ganha, apesar desses esforços aí do governo Bolsonaro de retomar a popularidade com o Auxílio Brasil. Vamos chamar aqui aos nossos estúdios Sinara Menezes, socialista morena, bem-vinda, tudo bem?
Bom dia a todos e todas.
Legal. Antes da Sinara, a gente entrar em outros assuntos, queria só encerrar, fazer um parênteses. Por que vai ter gente que vai mudar o voto e apoiar o Bolsonaro, né, com esse Auxílio Brasil? Porque tem uma base popular, principalmente a base popular evangélica, né, que estava assim, saindo do Bolsonaro porque está passando fome. Então, desespero está levando a abandonar o bolsonarismo. Com R$400 na mão e o pastor falando, olha, Bolsonaro, senão você não estaria ganhando esses 400, uma parte dessa base retornará ao ninho, né? Retornará ao voto de 2018. Não sei se a Sinara concorda. E aí ele vai, o Bolsonaro vai garantir o seu segundo turno. Ele vai para o segundo turno, e aliás, para mim não é surpresa nenhuma. Sempre achei que ele iria para o segundo turno. Né? Não achava que ele ia desmontar, acabar. Tem o governo na mão e esse país é uma anta. Ele anda no meio do pântano, tranquilamente. Né?
Eu acho que ele vai dizer, inclusive, Rovai e Dri, diretamente, o Bolsa Família do Bolsonaro é melhor do que o do Lula. Ele vai falar isso direto para as pessoas. Ah, olha só, o Bolsa Família que o PT pagava era uma mixaria. Estou dizendo que eu concordo não, tá, gente? Estou dizendo qual vai ser o discurso que ele vai usar.
Sim.
Ele vai dizer, a Bolsa Família que o Lula pagava era pouco e o Bolsonaro, olha que o Bolsonaro aumentou e está pagando mais e tal. Ele vai falar isso. O que eu acho é que... De maneira geral, o que a mídia sempre fez, a velha mídia, foi subestimar a conscientização política de quem recebe o Bolsa Família. Tá? Eu acho que quem recebe o Bolsa Família não se engana tão fácil como estão falando. E a prova disso é que na eleição de 2018, o Bolsonaro foi mal no Nordeste, certo? Que era o grande público do Bolsa Família nos rincões nordestinos, e ninguém votou no... Todo mundo sabe fazer a diferenciação, né? A diferenciação de quem que é bom para ele e quem não é. E eu acho que o Bolsa Família tem que cada vez mais se descolar de um projeto de partido para ser um projeto de Estado. Acho que o Lula hoje falou isso de uma maneira claríssima. O Bolsa Família não é de ninguém, não é de nenhum governo, não é nem de nenhum partido. É um projeto de Estado. E cada vez, quanto mais isso for fortalecido, menos pessoas vão votar em políticos por conta do Bolsa Família.
Aliás, o Bolsa Família hoje que completa 18 anos, né? Esse Bolsa Família criado em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, né? O maior plano, né? Programa de transferência de renda do mundo, faz hoje 18 anos e tem aqui um levantamento feito pelo Estadão, olha só, o Estadão que fez até inclusive uma matéria falando como as pessoas deixaram, que foram... receberam o Bolsa Família, foi importante para que elas deixassem o programa e conseguissem fazer outras coisas, conseguir ter renda. Segundo esse levantamento, de 1.150.000 pessoas que receberam os primeiros pagamentos em outubro de 2003, de lá para cá, 795 mil deixaram o programa e estão trabalhando, têm desenvolvendo atividades. 69% dos primeiros beneficiários não contam mais com o auxílio de hoje, né, o Bolsa Família de hoje, que paga em média R$ 190,00. Somente 355 mil pessoas que permanecem no programa ou saíram e depois regressaram ao cadastro para receber o Bolsa Família. Então, é um programa que realmente é bem, muito bem sucedido, né? Dá uma oportunidade para as pessoas, né?
Eu acho que esse aumento, Rovai, só para terminar aqui, esse é apenas o primeiro do pacote de bondades que o Bolsonaro vai fazer para tentar ganhar essa eleição. Ele vai se transformar, né? Acho que, de certa maneira, a movimentação do Globo nos últimos dias indica uma domesticação do Bolsonaro e a transformação do Bolsonaro na terceira via dele mesmo, né? Eu acho aí...
Ele vai engolir a terceira via. Que eu acabei de dizer aqui, na minha opinião, ele vai impedir o crescimento da terceira via, vai se ressignificar e vai conquistar uma parte da elite conservadora, da classe média conservadora, que estava buscando a terceira via, mas que, ao mesmo tempo, vai dizer o seguinte: ah, sabe de uma coisa? O Bolsonaro depois melhorou. Ele deu uma melhorada. Então, assim, entre ele e o PT, é muito melhor ele. Uhum. E não vai votar no Lula. Não tenhamos ilusão. A disputa será no andar de baixo. O Lula e o setor progressista não ganham eleição nas elites aqui, nesse país. Nunca ganharão.
Olha só,
incrível, né? Como é que você prefere que o Brasil fique na merda do que... eleger ou pelo menos permitir a eleição de um governo que fez o Brasil melhorar, gente, que fez o Brasil crescer, que fez o Brasil entrar no primeiro mundo. Essa é a verdade, isso foi a verdade com o Lula no cargo. Aí você prefere um vagabundo defensor de tortura do que o Lula só porque você não gosta de ver o pobre ascender. É muito triste isso, não
é
não?
É o ódio, né? O ódio que...
Não, e é de uma burrice impressionante, porque, assim, essa burguesia, essa classe média média, que são pequenos empreendedores, dono de padaria, o dono da vendinha, o taxista, sabe? Esse cara que é o profissional, que se acha um empreendedor, um empresário, mas cuja renda varia entre R$5.000 e R$20.000, esse sujeito precisa de povo consumindo, né? Senão o negocinho dele quebra. E assim, o país quebrou, esse cara está quebrando. Uma parte dele pediu auxílio emergencial, inclusive, e mesmo assim o preconceito é mais forte.
Sim. É incrível. Eles não querem o bem do Brasil, né? Eu acho que o que me incomoda é isso. Não consegue reconhecer que o Brasil estava melhor com o Lula, né? É incrível. Eu fico indignada, sinceramente.
É isso aí. Olha só, Alexandre Felipe, bem-vindo aqui, novo membro no canal aqui da TV Fórum. Bora ficar membro, membra. E tem superchats chegando aqui. A Maria José Rosa Teixeira, ela diz: Rovai, uma parte voltará ao ninho, mas outra parte levantará voo. O benefício alcançará menos pessoas, inclusive que já recebia perderá o benefício. Isso também é uma questão,
verdade,
né? Eles vão
diminuir
retirar...
a base. Eu falei no comentário do Fala Rovai. Exatamente. Eles vão diminuir para 17 milhões e meio, né?
Então, vai ter também os que vão ficar insatisfeitos, que vão perder esse benefício, né? Baiana, olha só, tem aqui...
A Baiana.
Baiana acho... chegando, aí, ó, amiga da Sinara.
Da Sinara. Eu acho é bom as elites não votarem no Lula, pois assim ele não tem alma em débito. Isso é boa também, né? E tem Baiana chegando aqui também, na membra do canal. É isso aí, galera. Vamos embora ficar membro. E agora vamos voltar, então, ao assunto do dia aí, que é esse relatório final da CPI da Covid, que está sendo apresentado hoje, foi divulgado ontem, e está sendo lido e apresentado pelo Renan Calheiros na sessão da CPI de hoje. E gerou muitas polêmicas, porque os termos, né, genocida, né, o termo genocídio foi retirado do relatório final. A palavra genocídio não foi usada, embora tenha sido usado crimes contra a humanidade, e o presidente Jair Bolsonaro tenha sido aí tenha tido pedido de indiciamento de 9 crimes que dariam aí somados de 50 a 150 anos de prisão. Sinara, apesar dessa retirada desse termo e toda essa polêmica que gerou, né, qual é que é a sua avaliação deste relatório final?
Olha só, eu acho que tem dois pontos para a gente destacar. O primeiro ponto é que acho lamentável que a Globo dê uma ordem para a CPI e essa ordem se cumpra, porque foi o que aconteceu. Ontem a Globo publicou um editorial, né, jornal O Globo, dizendo que achava um abuso o uso do termo genocídio, e simplesmente, como se fosse presidente da CPI, simplesmente o real presidente da CPI, Omar Aziz, se curvou à vontade da Globo e convenceu o Renan Calheiros a tirar o termo genocídio, que era aplicado à mortandade dos indígenas, né? Diga-se de passagem no relatório. Esse é um ponto que eu acho realmente lamentável, como uma emissora de TV se imiscui na política a esse ponto, né? Como se fosse um senador eleito que estava sentado na CPI ela simplesmente rejeitou o termo genocídio e impôs a CPI que também rejeitasse. Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto é que a gente, nós do brasileiros, né, não só do campo progressista, nós temos que ver a importância que essa CPI teve, tem. A gente não pode cair no discurso do bolsonarismo, que agrada o bolsonarismo, de que a CPI acabou em pizza, porque isso não é real. Bolsonaro está sendo acusado de crimes contra a humanidade. É a mesma acusação feita aos nazistas em Nuremberg. Os nazistas foram acusados de crime contra a humanidade. Então, isso é muito forte e a gente tem que usar isso da maneira correta. A gente tem que dar todo o destaque necessário a isso, né? Aliás, esse termo, essa frase, Dri, está no relatório, está no editorial do Globo ontem. Porque os nazistas foram acusados de crime contra a humanidade, né? O que prova que a CPI simplesmente fez o que a Globo queria. Eu acho isso lamentável. Mas crime contra a humanidade é uma acusação muito forte que a gente não pode jogar fora. E assim como a gente não pode jogar fora todo o trabalho que a CPI teve, que foi super importante para mostrar para o Brasil que o maior responsável pelo morticínio da Covid-19 chama-se Jair Bolsonaro. Isso o relatório deixa claro. Se usou genocídio, se não usou genocídio, acaba se tornando menor diante do que o relatório faz, que é apontar o presidente da República como o grande responsável pelas 600 mil mortes do Covid. Isso ficou fartamente comprovado com o depoimento, as investigações sobre a Prevent Senior, sobre o uso da cloroquina, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não pode, nós como progressistas, não podemos embarcar nessa onda de achar que a CPI acabou em pizza, não.
Eu concordo com a Sinara, né? E acho mais, assim, não quero dizer que eu acho mais do que ela, mas quero destacar uma coisa. Que é o fato de que, se durante o percurso da CPI, ela foi fundamental para travar a guerra política sobre o que era o Covid. Né? Esse durante não pode ser jogado fora. Exato. Né? Não pode ser jogado fora. Foi desmontada uma quadrilha durante a CPI que ia fazer dinheiro vendendo, comprando vacina. Ia ganhar $1 por unidade de vacina, Covaxin. Tinha essa quadrilha, tinha montado operação para comprar outra vacina. Agora, que até esqueço o nome, aí que a gente deu uma quase em primeira mão a denúncia aqui na Fórum. Né? Eles criaram uma rede no entorno do Ricardo Barros criminosa, que está sendo denunciada na CPI. Uma rede criminosa para fazer grana com a morte de pessoas, atrasando o processo de vacinação, não comprando a Pfizer, não comprando outras, não investindo na Butantan, não investindo na vacina da Fiocruz, da Oxford, para poder comprar outras vacinas depois, pagando inclusive mais caro. Isso foi demonstrado, né? Foi demonstrado. E isso garantiu que esse Ricardo Barros fosse atropelado, que provavelmente vai ter que ser feito. Esses caras se elegem porque estão com um central na mão, vice-presidente do governo, né? São muito cara de pau. Mas esse cara talvez fosse candidato a governador do Paraná. A mulher dele já foi vice-governadora.
Rovai, e a história da Prevent Senior? Tudo que a Prevent Senior fez nunca viria à tona, jamais viria à tona se não fosse a CPI, gente. Uma operadora de plano de saúde que operava a favor da morte. A favor da morte. Isso ficou fartamente comprovado. Espero que vá à falência.
E vai ter desdobramento, né? Porque a partir desses relatos que chegaram à CPI da pandemia, à CPI da Covid no Senado, já abriram-se outras comissões na Alerj, na Alesp e na Câmara Municipal de São Paulo. Então vamos ter continuidade dessa questão da Prevent Senior, que é seríssima mesmo.
E na Assembleia Legislativa, isso, na Câmara Municipal de São Paulo, Tem a CPI da fake news, que tem como muito do que foi produzido de relatório ir engrossar e reativar a CPI da fake news. Eu acho que é o momento, inclusive, de fazer isso, porque as fake news, né, porque tem jornalista aí arrolado no relatório, né, acho que o Alexandre Garcia está, preciso até dar uma olhada nisso, diz que ia entrar, não sei se no final como ficou. Né? Alguns produziram fake news que levaram à morte de muita gente. Gente que acreditou nessas babuzeiras e ficou tomando ivermectina, cloroquina. Teve gente que provavelmente morreu por isso. Isso tem que ser investigado aonde? Na CPI da fake news agora. É. Fake news, inclusive, como parte de uma política. E aí, o Carluxo, o Flávio, essa turma tem que entrar nesse relatório.
Eu tenho aqui um superchat.
Eles foram indiciados, né? Bom lembrar que nessa...
Sim, pediram inicialmente.
Eles foram indiciados.
Então, disse que estavam tirando o
Eduardo,
o Flávio, né? Precisa ver como é que ficou no final, mas parece que tirar o Flávio.
Não, está na manchete do UOL nesse momento que os filhos
nesse
do
momento...
Bolsonaro foram indiciados. Flávio, olha, estava aqui agora, nesse momento, eu estava vendo aqui, estava... Relatório da CPI pede indiciamento de Flávio isso, Eduardo
e Carlos Bolsonaro. É, tá aqui, você tem razão. Eu me dito que iam tirar e tal.
Eu queria comentar a respeito disso, que o Flávio, o senador Flávio Bolsonaro, falou, já comentou o relatório da CPI, falou que era fraco, olha só, falou que era fraco e disse que espera que o Augusto Aras, o engavetador-geral da República, barre. Obviamente, é essa a expectativa do bolsonarismo, né? Que o procurador-geral da República, que eles colocaram lá para barrar todas as investigações ao invés de investigar, que ele rechasse o relatório do Renan com esses indiciamentos.
Eu tenho aqui um vídeo também da reação do Flávio. A resposta
ia falar
dele,
desse vídeo, muito bom.
Eu vou trazer aqui para vocês, mas antes eu vou ler o superchat do Antônio Severo no set, que ele diz que acha que foi pressão dos sionistas influentes, porque genocídio é uma palavra exclusiva para acusar os contrários aos sionistas. Ele acha que tem uma houve uma pressão dos sionistas.
Não, o editorial da Globo...
Eu não acho, eu acho que, pelo contrário, como a gente falou aqui, o termo usado em Nuremberg foi justamente crimes contra a humanidade.
É, mas o que ele está dizendo, e faz algum sentido, Sinara, é que eles querem deter uma certa exclusividade sobre a palavra genocídio para o crime do Holocausto.
Não, mas o genocídio armênio já é chamado assim há algum tempo de genocídio. Eu não enxergo as coisas assim, mas...
Eu espero que não, porque se for, de fato... Ah, e tem gente com aquela história, mas genocídio precisa ser um povo em especial, o povo brasileiro, amigo. Não, só vale genocídio se for só os indígenas. Não, não é assim. Genocídio só é aplicável... Cara, as pessoas vêm com umas coisas... Eu vi um moleque desses aí que se acha influencer falando uma bobuzeira dessas... Falei, esses caras, é que nem falar assim, você não pode falar que é fascismo, é um neofascismo. É um neofascismo. Evidente, a caracterização, não é porque não pode falar? Porque o fascismo é de Estado e eles são liberais. Ah, vai quinto nos infernos. Né? O que interessa ao Estado chinês nesse momento é o Estado fraco e a corporação forte. O fascismo se realiza por outras coisas, não porque tem um Estado forte ou não. O Estado pode ser forte, inclusive, e autoritário, com as corporações, tendo o papel das corporações, e o neofascismo se realizará do mesmo jeito.
Vocês lembram que a Folha proibiu os jornalistas de usarem extrema-direita
para o Bolsonaro?
Para se referir ao Bolsonaro. Ele é o quê, então? Né?
Não, como não podia usar golpe, era impeachment. Então, essas coisas... E tem os supostos intelectuais... que dão lastro a essas ações acadêmicas, que não têm essas conceituações frágeis, que elas só servem, elas são tipo propaganda de sabonete, sabe? Você fala, nossa, você vai ficar com a pele sedosa. Não, a pele sedosa.
Olha só, vamos ao vídeo, então, que aí do Flávio Bolsonaro, que é indiciado, né, que foi, né, teve um indiciamento pedido pelo relatório final aí da CPI, Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, sendo questionado como o presidente Jair Bolsonaro, seu PAPS, receberia o relatório. Olha só.
A questão de indiciamento do presidente, como é que ele vai receber tantos crimes aí imputados a ele, né? Claro que é uma sugestão de indiciamento. Você chegou a conversar com ele está tranquilo? Como é que está?
Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma. Você conhece aquela gargalhada dele? Que não tem o que fazer diferente disso.
Vai. Que nível, amigos! Esse é um senador da República. Eu achei engraçado, acho que foi ontem, que teve aquele crime lá no Rio de Janeiro, que mataram um cirurgião plástico, vocês viram, né? Uhum. Ele foi morto na porta da clínica. E aí tinha vários bolsonaristas falando assim, nossa, como o Rio de Janeiro está, culpa do PSOL. Cara, eles têm, o pai é de lá, o Flávio é senador de lá, o Carlos é vereador de lá, o Eduardo, eles exportaram para São Paulo, o governador foi eleito pelo Bolsonaro, e aí a culpa é do PSOL. A culpa é do PSOL. Olha o tipo de político.
Inclusive a Marielle morreu por culpa do PSOL. Por causa que eles tinham envolvimento, né, com traficantes.
Impressionante, viu? É impressionante como eles tiram a autoridade. Aliás, essa coisa de tirar a responsabilidade da reta virou uma coisa que o Bolsonaro faz diariamente, né? Nossa, eles querem me culpar pelo preço da gasolina. Nossa, eles querem me culpar pelos mortos da Covid. Nossa, a gente vai culpar quem, amigo? Você é presidente da República? A gente culpe quem? O PT, né?
É que nem eles querem desviar o foco de todas as críticas, né? Então, por exemplo, agora o Eduardo Bolsonaro foi assim, achovalhado por conta daquela imagem que eles tiraram, uma foto, né, em Dubai, ridícula, por sinal, ele de shake, a bebê ali, tudo tiraram. Uma coisa bizarra, né? Inclusive gerou uma repercussão negativa enorme. Uhum. O brasileiro está na fila do osso, pegando comida na caçamba de lixo. Ele está lá vestido de sheik em Dubai, numa viagem oficial que gastou mais de 3 milhões para fazer turismo, né? Então, assim, o teor da crítica é esse. Aí ele postou hoje, olha só, nunca mais tiro lambi-lambi de shopping. Aí postou como se fosse uma cabininha no shopping, que era assim, tipo, que absurdo, essas pessoas estão criticando isso. Na verdade, é todo o contexto. Então, e para quem está seguindo ele, fala, foi verdade, olha só, o cara só estava passando no shopping e tirou a foto. Então, eles têm o poder de mudar toda né, a crítica para atacar uma coisa que não tem nada a ver, que é mais simples, né, da pessoa, não precisa raciocinar. Fala, ah, tá bem, era só uma foto, mas não é, olha só que tá por
trás. Isso que a foto custa 900 conto, fazer essa pré-repada aí custa 900 conto.
Pois é.
Se você respirar, você paga 900 conto lá em Dubai, né? Né, imagina.
Ele devia ir pro Catar, só pra gente mandar ele se catar, né, gente?
A gente teria como ir para Dubai, mas a gente tem, inclusive, como ir para Dubai, porque o irmão da Adri mora em Dubai, né? Só que a gente não vai, porque trabalha lá, enfim. Porque, imagina, num lugar que você tem que pagar R$100 um copo de cerveja, não dá para ir.
Não tem como, né, gente?
Eu vou ficar bebendo o quê? Água? No deserto?
Até a água, né? Deve ser com o dólar a esse preço, né? Quem só
é muito caro.
Só para
é um
Paulo Guedes,
muito,
que não está caro,
muito,
né?
Muito
o dólar.
Caro.
Mas, enfim, vamos voltar aqui à nossa pauta aqui da CPI. Eu tenho aqui alguns tweets também para a gente comentar a repercussão. Olha só, o senador Humberto Costa disse que o relatório final da CPI da Covid ficou muito bom e espelha o que realmente aconteceu, com muitas provas robusta sobre os crimes cometidos. Os bolsonaristas terão muita dificuldade para tentar desqualificar o documento, diz aí o Humberto Costa, que hoje também mais cedo em reunião diz que essa questão de tirar o termo genocídio foi para ter uma precisão do relatório, para que justamente ele não fosse desqualificado e que de forma alguma é uma concessão ao Bolsonaro. O Randolph, o senador Randolph, vice-presidente da CPI, ele disse: foram meses de muito trabalho, como seres humanos enfrentamos diante das denúncias que recebíamos, a angústia e a indignação. Sabemos, no entanto, que a CPI cumpriu o seu papel quando salvou milhares de vidas e resguardou o dinheiro público. Hoje iremos ler o relatório final. Durante os trabalhos fomos atacados, criaram dezenas de fake news, mentiram, tentaram nos intimidar e descredibilizar a CPI e seus membros. Não conseguiram, as demonstrações de apoio e carinho foram imensamente maiores. Muito obrigado, o trabalho continua, Roberto.
Esse é um dado, Sinara, legal também. Né? Não pode deixar a bola cair agora. Essa CPI foi aprovada pela maioria da população. A gente não pode embarcar nessa narrativa de pizza, porque senão a gente joga a criança fora com a água suja. Aquela velha história. Você vai desperdiçar a chance de ter, olha, tem uma CPI séria que produz um relatório que tem algumas coisas que a gente discorda, como essa história do genocídio. Mas o resto, o que sobrou, é tudo verdade. Faltou uma verdade, mas o resto tudo é verdade.
Eu vou escrever um texto falando isso. Relatório da CPI acusa Bolsonaro de crimes contra a humanidade, assim como Nuremberg fez com os nazistas. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. Agora a gente vai diminuir isso? A gente vai cair na tal disputa de narrativa e dar razão para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, que o relatório não é consistente, que acabou em pizza, não é isso? As pessoas precisam raciocinar melhor.
Exatamente, concordamos, socialista Morena.
Olha só, e tem aqui também mais opinião agora do Daniel Dourado, que é especialista, né, em saúde pública, já esteve aqui conosco diversas vezes aqui falando sobre a Covid, a pandemia. Ele considera também positivo, apesar dos recuos e lacunas, o relatório final do senador Renan Calheiros aponta Jair Bolsonaro como principal responsável pela tragédia sanitária e pede o indiciamento dele por crimes gravíssimos. Esse recado é muito importante. E diz ainda: claro que houve falhas, a CPI é essencialmente um fórum político e já era esperado que haveria negociação. Infelizmente, foi retirada a acusação de genocídio dos povos indígenas, por exemplo, mas foram mantidas as acusações aos parlamentares e empresários bolsonaristas e aos militares.
Faltou o militar lá, o que foi interventor do Rio de Janeiro.
Braga Neto.
Eu quero ler para vocês aqui um tweet perfeito que eu achei do Kennedy. Kennedy Alencar. Olha só. Sim. Em 2016, Omar Aziz e outros senadores da CPI invocaram aspecto político para votar a favor de um impeachment sem crime de responsabilidade. A maior parte do jornalismo embarcou. Agora, certa imprensa e a CPI querem ser bem técnicas para acusar um genocida de genocídio.
Perfeito. Kennedy Alencar, colega de escola, ex-colega de escola.
E também, assim, a gente tem que considerar nesse saldo aí final quanto a todos os argumentos, as provas, tudo que a CPI trouxe, e também a repercussão internacional que tem aí essas acusações contra o Bolsonaro. Então, a gente tem aqui uma matéria aí da Fórum, que mostra aí como que está sendo a repercussão internacional. New York Times, The Guardian, Al Jazeera, Forbes, BBC, todos aí os principais portais internacionais repercutindo essas acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, essa imagem aí internacional, que já não está boa, né, para o presidente Jair Bolsonaro, com essa acusação de crimes graves, né, fica ainda pior, né, gente?
Homicídio em massa. A imprensa internacional está falando em homicídio em massa. Isso é genocídio, né? Tudo bem, não vamos usar a palavra. Mas eu queria comentar aqui, Rodri, que a Jaciara Freitas da Cruz está falando aqui. Sinara precisa vir para Salvador tomar uns banhos de sol para pegar uma cor. Na boa, viu, Sinara? Oh, Jaciara, vou dizer uma coisa para você. Eu até que eu tô moreninha, mas tem uma luz branca aqui que está me embranquecendo, tá? Eu quero dizer para você que eu não tô socialista pálida.
Socialista branquela.
Olha, aqui em Santos só chove, não dá nem para ir na... E assim, todo final de semana.
É uma zorra de uma luz branca aqui que eu tenho que trocar ela, porque realmente está me deixando branquela.
A gente não consegue sair aqui nem na porta de casa, meu.
Chuva, não para de chover. Coitado do cachorro.
Em Santos não vai faltar água.
É. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria colocar um assunto para vocês. Hoje, né? Eu tenho estado muito atenta ao movimento do bolsonarismo contra Davi Alcolumbre nas redes.
Pois é, hoje teve uma operação na Polícia Federal, né? No irmão dele.
No primo dele. Primo. Então, assim, ele faz uma semana, mais ou menos, que apareceu uma denúncia usando a Veja, né? A Veja servindo de instrumento do bolsonarismo. Pegaram uma denúncia muito, muito fraca, que era de quando o Alcolumbre era deputado, e isso fez ele passar a ficar nos trending topics do Twitter, em primeiro lugar, como Batoré, né? Eles só chamam ele de Batoré, eu não sei nem a origem desse apelido. Não. E aí eles ficaram batendo nele direto, porque o interesse deles é que o Alcolumbre bote o tal do evangélico, terrivelmente evangélico,
André Mendonça.
Lá, né? Bote a votação lá no Senado. E o Alcolumbre está sentado em cima... que eu acho bem feito. E aí, hoje, eles foram para cima de um familiar do Alcolumbre, né? Eu não estou dizendo que não aconteceu nada, tá? Pode ter acontecido, o cara pode ser realmente...
Mas uma instrumentalização, você está dizendo que pode ter havido uma instrumentalização da Polícia Federal?
Claro que está na cara que eles estão vasculhando a família do Alcolumbre inteira, estão usando politicamente a PF para perseguir o Alcolumbre, e a gente tem que ficar de olho nisso. Porque não
eu olhei essa notícia.
Não pode ser quem seja, gente. Não pode fazer isso.
Eu olhei essa notícia e veio isso. Quando eu cheguei, eu ia passar ela para o grupo da redação lá para falar, falei, não, depois eu... Vou dar uma lida melhor, mas e pensar um pouco
grande
melhor.
Grande quantidade de dinheiro. Não falam nem quanto era. Aí depois você lê a matéria, diz que ele é um dos 30 primos do Alcolumbre. Eu tenho vários primos, graças a Deus, todos honestos. Mas se um primo meu, não sei de onde, fizer não sei o quê, a culpa é minha?
Não, e aí o primo do Alcolumbre é que nem assim, o sobrinho neto do Lula, era assim uma coisa...
É a mesma estratégia, né? Aliás, o Lula que teve uma outra vitória, né, na justiça ontem, que ele era acusado de sonegar os impostos do apartamento do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Ou seja, ele nem dono dos imóveis é e estava sendo acusado de não pagar os impostos dos imóveis. Gente, é piada, né? Mas aí... Ele foi absorvido, né? Foi arquivado esse processo.
Aí, ó, e o Bulango hoje está dizendo: Sinara, põe um celofane magenta ou cian.
Aliás, podia ter nesse aplicativo, esse aplicativo aqui que a gente, vou até mandar uma ideia aqui para o suporte. Podia ter filtro, né? A gente colocar o filtro, que nem tem no Instagram, aqueles filtros que te deixa toda. Podia ter o filtro aqui no StreamYard.
Eu vou ficar morena.
A Baiana diz aqui: a risada do Flávio me lembrou dos teus do Investigação Discovery antes de receberem a sentença.
Eita, não entendi.
Réus, deve ser réus.
Dos réus.
Dos réus, é.
Da Investigação do Discovery.
Explica pra gente.
Eu não vi. Discovery é o quê? É uma série?
É.
Deve ser. Baiana, explica para nós, é que a gente fica de olho aqui nas mensagens.
E tem muita gente que ficou bem indignada e bem triste por conta dessa retirada do genocídio, né? Tem vários comentários aqui, e eu acho, e assim, tem até uma falando, mas a gente colocou no título aqui, na imagem do nosso programa, uma interrogação. É, a CPI e a Common Pits, justamente para a gente dialogar sobre isso, não é uma afirmação. Então, assim, o que a gente está dizendo aqui é ao contrário. Tudo que aconteceu nesses 6 meses, né, na quantidade foram o quê? Mais de 50 depoimentos. Estou aqui com os dados aqui, 60 reuniões.
O próprio relatório é forte, né, Dri? O próprio relatório é forte, gente. Não tentem enfraquecer o relatório, não vão nessa onda, não, porque isso só ajuda o bolsonarismo.
E assim, eles vão ter que se explicar, né? Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e vai ter desdobramentos, e inclusive a CPI, os senadores já aprovaram que vai ser criada uma frente para acompanhamento de todas essas propostas de indiciamento, para acompanhar as punições, tudo, eles vão criar essa frente de acompanhamento dos desdobramentos da CPI.
A Baiana, Discovery é um canal de TV, não, o Gilberto Mar, isso eu sabia, e ela está dizendo que a sentença deles é sempre de lascar.
Sobre as fake news, eu tenho aqui também um fio no Twitter da Bia Barbosa, que é uma das mais conhecidas, né, pela militância, ela é coordenadora do coletivo Intervozes, trabalha muito com comunicação. Ela faz algumas críticas em relação à questão das fake news trazidas pelo Renan Calheiros no relatório. Ela diz que o Renan errou em algum sentido sobre essa questão. Ela diz, primeiramente, ao propor a criação de um crime com pena de 2 anos para quem divulgar fake news, já que a proposta ameaça a todos, em vez de focar na indústria de notícias falsas, que é bancada, por exemplo, pelos apoiadores do Jair Bolsonaro. O segundo equívoco, segundo a Bia Barbosa, é tentar definir notícia falsa, que é um conceito extremamente subjetivo e que abrirá margem para arbitrariedades da justiça. Ela diz, o problema é tão grande que nem o PL das fake news propôs uma definição para o termo, entendendo que o combate à prática passa por outros caminhos. E ela diz ainda que a proposta do Renan errou, apontou, né, que a proposta de uma ampla reforma no marco civil da internet, feita sem qualquer debate prévio com a sociedade, alterando regras sobre guarda e uso de dados pessoais e liberdade de expressão nas redes sociais, ela critica e diz que o último que tentou fazer isso foi o Bolsonaro naquele projeto de lei que a gente...
Então tem muito jornalista feliz porque vai acabar com o anonimato na rede. Eu, por exemplo, sou a favor do anonimato. Se não tivesse...
E aí a gente não vai ter mais o Coronel Siqueira, é isso?
Por exemplo... A gente não vai ter mais o hacker de Araraquara, sabe? Se o cara... Então, a gente não vai ter mais o Snowden. Claro. Você não pode, você tem que... Quer dizer, os vazamentos acontecem, inclusive, porque tem um nível de anonimato que você tem que garantir. Depois, a fonte é descoberta. A gente sabe que os rastros na internet são maiores que na vida real, né? Mas o cara tem um processo de defesa. Então, eu acho ruim isso. Eu acho... É ruim celebrar esse relatório nessa perspectiva.
Sim. O pessoal está reclamando que meu som está baixo. Eu estou tentando aumentar aqui.
Para mim aqui não está baixo, engraçadamente.
Também estou ouvindo normal, né? A gente aqui dentro do StreamYard. Não sei como é que está sendo aí no YouTube.
Então, é complicado mesmo, né? Porque essa questão... de você criminalizar, né, uma pessoa também que distribui, não ir a fundo, né, quem está bancando isso, gerando isso, né, quem são os verdadeiros responsáveis. Né? A Leonice diz, gente, notícia bomba essa sobre o Alcolumbre, que não, né, será porque não aceitaram o ministro André Mendonça no Supremo, será
só
medo
pode
do
ser
que
isso.
Só pode ser, né?
Não, é pressão do bolsonarismo. Os caras têm o Estado na mão, gente. Eles vão fazer muita coisa até a eleição. Eles vão tentar forçar a barra. Não vai... É guerra. Vai ser guerra. Suja, inclusive, do lado de lá. Muito suja. E é preciso estar preparado para ela. Sem salto alto.
Estou rindo aqui porque os comentários estão aqui. Assim, Ana Nascimento, tu está super alto no YouTube. A Maria Auxiliadora está baixo. Maria Angélica, para mim está ótimo. Vani, para mim, está diferente. Realmente estou perdida, vou deixar do jeito que está, gente, pelo amor de Deus.
Tem outro que diz, tá diferente do Adriano e o Romai, porque eu e o Romai, a gente parece que a gente está em estúdios diferentes, mas a gente está na mesma sala. Onde
na mesma mesa, ó. Microfone. Oi, Dri!
Para mim está ótimo, eu estou ouvindo bem.
A gente usa um único microfone que fica no meio dos dois aqui.
É, resolvemos aqui o nosso.
Agora a gente precisa comprar um microfone melhor, né, Dri? Esse daí é meio chifre.
Ó, comunidade, vamos ser.
Por favor, empresário do Ciro. Empresário do Ciro, o Rovai aqui. Vou falar menos mal dele.
Empresário do Ciro, meu computador.
Superchat. Membro. Vamos, precisamos de microfone.
É, e aí eu comprei, a gente contratou aqui o maior plano de internet que tem, eu descobri que não adianta nada, que meu computador só vai até 100 megas.
Computador custa 12 pau, se tivesse empresário do Ciro.
Empresário do Ciro.
Aliás, Sinara, o que você achou dessa história do empresário do Ciro? Hoje eu estava conversando com a Tuxi, né? A gente cancelou o nosso Fala Rovai das 3, mas ficou conversando entre nós ali uns 15 minutos sobre isso. Porque, meu irmão... É uma coisa assim, não foi pouco dinheiro, não foi um superchat. O Carlito Neto me falou que ele chegou a fazer Pix de 20 mil reais. Aí chegou uma hora que ele falou, porra, tá confuso isso aí, tá estranho.
Não, muito esquisito tudo, né, Rovai? Como quando você fala do Ciro, vem uns ataques em massa, né? É muito parecido com o que o bolsonarismo faz. É muito difícil você achar que isso tudo é orgânico, né? E chegou num ponto que agora a gente não pode fazer uma análise política que inclua o Ciro, que eles vêm atacar. Agora mesmo de manhã eu fiz uma análise. Desculpa, eu sou jornalista, eu quero fazer. Você fala do Ciro o tempo inteiro. Retire sua candidatura, então. Se ele é candidato, eu não posso falar dele. Eu não posso falar mais do Ciro. Não é mal nem bem. Eu não posso tocar no nome do Ciro. Você fala do Ciro o tempo todo. Gente, ele é candidato. Eu falo do Dória, eu falo do Lula. Eu falo, são candidatos. Se ele não quer que eu fale dele, saia da disputa. Agora, a gente, toda vez que fizer uma análise política, incluir o Ciro, vier um monte de gente para cima para atacar a gente como se fosse robô, sinceramente, está esquisito, né? Está esquisito.
Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa história toda, Sinara, foi porque esse cara se aproxima dos youtubers... Entre outras coisas, fala para esses youtubers que ele não queria proximidade com a Fórum 247 e DCM. Ele diz isso textualmente, segundo me foi relatado aqui pelo Carlito Neto. Pediu para eles se afastarem desse grupo. Cria um grupo de WhatsApp com vários youtubers. Né? O Carlos Feio já assumiu, o Carlito Neto. Falaram que estavam, saíram. O Meteoro. Enfim, são vários. Ficaram ali.
Deixa eu só ligar o ventilador, que está quente.
Tá. Faz esse movimento e depois que o Lula deixa a candidatura do Lula passa a ser uma candidatura possível pela legislação, pelo judiciário, ele começa a pedir para as pessoas... botarem mais... começarem a falar mal do Lula. Ele se revela de forma clara como antilulista, não como um progressista simpático ao Ciro. Alguém que gostava um pouco mais do Ciro, não. Aí ele assume o antilulismo e começa a pagar por minuto que os caras falam mal do Lula. Então, o cara faz um vídeo de 10 minutos falando mal, ganha 3 mil reais. Você imagina, se eu fizer todo dia um vídeo aqui falando mal do Lula, 3 mil reais, 90 dias, 90 pau. É muito dinheiro. Então, teve gente que decentemente não aceitou isso. Mas teve alguns que aceitaram. Essas pessoas que não aceitaram não estão denunciando aqueles que aceitaram, mas teve quem topou. E ele deve ter pago para alguns. Alguns devem estar até hoje recebendo dinheiro, Sinara. Isso é muito grave.
É, e tem um ponto, né, que foi exatamente essa análise que eu estou falando, que eu fiz hoje. Foi só um tweet e já vieram. Ah, você não para de falar do Ciro. Que eu falei o seguinte, que parece, sinceramente, é uma análise que eu estou fazendo. Parece que a intenção do Ciro atualmente não é disputar a eleição, até porque ele não demonstra ter nenhuma chance. Parece que a intenção dele e do marqueteiro dele é desidratar o Lula. Isso é muito grave. Isso é um jogo muito perigoso. Quer dizer, eles querem desidratar o Lula, supostamente, para o Ciro ter chance. Mas qual que pode ser o resultado disso, Rovaidri? Qual que pode ser o resultado deles desidratarem o Lula?
A vitória do Bolsonaro.
É verdade.
Mas não vai acontecer. Deixa eu te dizer.
Não vai
acontecer. Eles não vão conseguir isso. E não vão conseguir porque o alcance do Ciro é limitado a uma classe média preconceituosa hoje. Ele se tornou candidato de uma bolha. De um lado, essa classe média preconceituosa, do outro lado, um eleitorado do Ceará, um pouquinho maior, mas onde ele perde, ele está em terceiro lugar.
O bolsonarista no armário vota no Ciro. Essa é a verdade.
É isso.
Que triste, né? A gente já falou aqui bastante gente, tem a Leonardo Branco, R$300 um minuto, galera, é absurdo, R$300 um minuto, aqui é as contas aí do Vovai. A Vani Panema, de Ciro vai terminar o primeiro turno com 3% a 5%, ó, vai cair aí, né, essa estratégia ainda com o João Santana, gente, recebendo a R$250 mil, né, por mês do PDT, não, né, vai fazer 3% a 5%. É, tem aqui também a gente com inveja aqui, Sinara, porque você foi ligar o ventilador de calor e aqui está um frio. Aqui tem aqui, olha só, a Ana Nascimento, Cajamarta, 14 graus e garoando. Aqui também não para de chover. Aqui é Inajara Lopes, cirista vota no segundo turno em Bolsonaro. Está nesse nível, né?
Tudo isso.
Vai votar no...
Né? Eu acho triste, eu digo para vocês, de coração aberto, o Lula, o Ciro, se tivesse chance contra o Bolsonaro, eu votava nele na hora. Mas infelizmente ele não tem. Ele não tem, gente. O que eu posso fazer? O que eu, Rovai, Adri de Lorenzo, podemos fazer se o Ciro nunca teve chance? O Ciro nunca foi para o segundo turno. Esse é real, agora se ilude quem quer, entendeu?
E é engraçado que o pessoal me chamava de cirista. Eu podia ir no 247 que eu ia xingar de cirista. Eu não sei por que cargas d'água. Depois inventaram lá o PCO, resolveu me alcunhar de pessoalista. E assim eu vou seguindo. E tem o pessoal que me chama de petista, comunista, sapista, baixista, enfim.
Pelo menos bolsonarista.
Ainda
eu
defendi não
publicamente, antes do Ciro ser preso, eu defendi publicamente que o PT apoiasse o Ciro para presidente. Acontece que o Lula foi preso, não tinha como o PT não lançar candidato. Isso o Ciro nunca entendeu. Ele nunca entendeu e nunca vai entender isso. Olha só, se o Lula não tivesse sido preso, ele poderia ter apoiado o Ciro para presidente. Acontece que ele foi preso. Como é que o PT não ia lançar candidato, Rovai? Como?
Não, e o Ciro não, foi convidado para ser vice do Lula.
Exato.
Ele poderia ter sido candidato à presidência em 2018 com o apoio do PT. Ele não quis, né? Ele houve essa reunião, foi, né, relatada por muita gente, inclusive pelo Haddad, né, Rovai, que disse que teve esse convite, não?
Sim, o Haddad confirma isso. O Haddad disse que foi interlocutor para o Ciro dessa proposta do Lula. Ele fala isso claramente.
Ó, o Luiz Eduardo está dizendo que você parece com o Ciro fisicamente, Rovai.
Eu?
Ou seria eu?
Tudo bem, eu estou gordinho, gente. Mas não chega a
nem
tanto.
Nem tanto, né?
Nem
não,
tanto.
Gente, não tem nada a ver com o Ciro. Imagina.
Que é isso?
Só se tirar a barba, tira o óculos, raspa o cabelo. Não, mesmo assim, não tem.
Põe um barrigão, assim.
Não tem, não.
Eu sou ainda todo duro.
Olha só, a Vani Panema, se continuar nessa atuada, até o Tico Santa Cruz desiste do Ciro na hora da eleição. É exatamente, a gente acompanhou aí muito.
Chato,
muita...
ele virou um chato, né, Dri? É. Ele virou um porre enlatado, como se diz na Bahia. Vocês usam esse termo, porre enlatado?
Não, mas eu vou usar agora, porre enlatado.
Porre enlatado, pelo amor de Deus, quem aguenta esse cara? Não aguenta mais nem olhar para a cara dele.
Olha só, teve um episódio que... alguém chamou atenção aqui no Twitter agora, foi a Débora, e eu passei logo cedo pela manhã uma matéria de que uma loja da Zara, não lembro nem onde era, usou um código para quando entrava negros na loja, tipo, mas um cara de negros não de classe média alta, eles usavam o código Zara Zerou, e aí já policial, segurança, os vendedores... já fica fiscalizando aquela pessoa. Os próprios vendedores admitem que tinha esse código. Então, assim, eu fico, estou falando disso pelo seguinte, não dá mais para comprar na Zara. Chega, né? Chegou. Não é a primeira denúncia que acontece com a Zara. Cara, só com a Zara? É azar? É que nem a Riachuelo? É azar? A gente tem que começar a mudar padrão de consumo também. Não adianta, né, Dri, ser vegetariano e comprar na Zara. Tem que parar de comprar na Zara. Zerou. Não vamos mais comprar.
Tem aquela denúncia também, né, de trabalho escravo.
Sim! A gente não pode aceitar mais isso. Não podemos aceitar mais isso.
Tem vários consumos que a gente tem que fazer conscientemente, não é? Por exemplo, roupa com plástico... Que polui o oceano. Isso aí não dá, gente. Não dá, além de ser calorento, né? Não vale a pena. Tem que comprar roupa de algodão, de fibra natural. Tem que ter alguns hábitos. Não é comprar roupa cara, é comprar roupa que não agrida a natureza, que não use trabalho escravo. Tem algumas coisas que a gente pode fazer por nossa própria conta.
Sem cooperativa de costureira, sabe? Tem aqui, por exemplo, descobrimos aqui em Santos uma pequena empresinha com costureiras, com quase uma cooperativa, né? Fomos lá, compramos. Quanto foi a sunga do Luca? R$28. Uma sunga bonitinha que você paga 200. Super legal. Ele se divertiu igual. Vou lá, vou mandar fazer minhas camisas, umas batas, vou lá falar com as costureiras.
E tem brechó, né? Brechó. Eu era uma pessoa que tinha um certo preconceito com brechó, vou dizer para vocês, porque é coisa de superstição. Eu achava aquela roupa de gente morta, me dava um pouco de agonia.
Gente morta.
Me dava um pouco de agonia. Mas isso é bobagem, lavou, tá novo, gente.
Zara de Fortaleza, estão me dizendo aqui.
Queridas, queridos.
Olha só, deixa eu falar uma coisa para as pessoas antes da gente sair daí. Primeiro, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente aqui no momento que está rolando a CPI. Vocês são muito legais, vocês são parceiros mesmo. E agora, para vocês que vieram aqui, a gente vai pedir para que vocês continuem assistindo na fórum, né, Dri? A CPI, porque vocês nos estimulam a fazer essas transmissões sempre. Então, você vai ter um direcionamento aí, mas se não der certo, você vai lá e põe lá no canal da fórum, tem a transmissão ao vivo da CPI. E às 17h, o nosso Miguel do Rosário, que agora entra às terças e quintas, nas segundas e quartas, né, divide com Sinara e Lula o Jornal da Fórum. Sinara virou um Jornal da Fórum programão, né, mas
sexta-feira, Lula, toda sexta, 17 horas, vai ter Aires Brito e também a Adriana Negreiros, que vai apresentar o livro dela sobre violência sexual. Ela é uma jornalista que sofreu violência sexual, né, e ela conta essa história no livro dela. Está aqui o livro. Recebida todavia, a vida nunca mais será a mesma, né? E a Adriana vai vir falar sobre o livro dele e o ministro Aires Brito, vamos ver se ele comenta a CPI essa semana.
Relatório.
Muito
bom. E aí o Miguel hoje vai estar com o advogado do Lula, o Zanin, e também com o Fábio Cash, que é um cientista político do Rio de Janeiro, acho que professor da UFRJ. Então, vamos estimular o canal da Fórmula. Estamos crescendo, né, Sinara? Estamos chegando a 153 mil. Estamos tendo uma audiência que já é mais representativa do trabalho que a gente, pelo menos, força para fazer aqui.
Queridas, a gente está sempre trazendo gente. Olha só, o Miguel do Rosário está trazendo o Zanin hoje, um dia importante para o Cristiano Zanin estar vindo aqui. O Lula está sempre trazendo gente importante também. Então, a gente está. O Renato, a Adri, eu. A gente está sempre. O Plínio também no Fórum Café. Então, a gente está sempre se esforçando para fazer e trazer para vocês o melhor jornalismo possível, né? Espero que. Vocês prestigiem sempre.
A Vanipa está falando aqui, daqui a um ano o Tico vai ser apresentador aqui também, por causa do Miguel. Miguelito, nosso ex-cirista. Não tem problema.
Adoro Miguel, é meu amigão.
Seria uma conquista trazer o Sul.
Já pensou?
Tico apresentando aqui. A gente tem que estar no campo progressista, ser mais generoso, né? Já não somos tantos, né? É isso, gente. Dri, é contigo, para finalizar.
Obrigada, Sinara. Sempre muito bom.
Obrigado, Sinara.
Você aqui com a gente.
Deixa eu falar para vocês aqui, o pessoal falando dos brechós. Tem uma menina aqui que é membro do canal, a Maria Josiane Albuquerque, falou: eu tinha preconceito com brechó, mas hoje eu tenho um. Olha só, você vê como as coisas mudam.
Onde que é seu brechó? A gente fazer a propaganda aqui, né?
Não
onde
é?
Verdade, porque agora dá jeito também com os preços e com essas denúncias, agora é só brechó, né?
É isso, faz uma reciclagem das roupas, né? O Marcelo Nogueira está falando, eu e minha esposa compramos roupas em brechós, muitas delas são até novas, com pequenos efeitos. É isso aí, tem que circular, fazer a economia circular. Eu acho que existe muita gente, Rovaidri, que infelizmente tem orgulho de comprar roupas caras, né? E eu acho que um grande orgulho é a gente comprar uma roupa boa por uma pechincha. Isso sim, eu acho que é razão de orgulho.
Eu vou dizer para vocês que eu não compro em brechó, porque em geral as roupas que eu compro são mais baratas nas lojinhas aí do que nos brechó.
Tem medo do morto. Tem medo do morto.
Comprar nas feiras, sabe? Naquelas feiras de rua.
Não, minha mãe, falando em feira, minha mãe comprava roupa na feira, mas era na feira de...
Não, essas feiras...
Feira livre mesmo. Tem aquela barraca de roupa.
Eu compro no camelô. Eu compro de gostar, eu compro.
Era crediário na roupa da barraca de feira, da feira livre. Aí chegava lá, vai lá, pega lá aquelas roupas tudo tortas.
Olha só, merchan aqui para nossa membra Maria Josiane Albuquerque. O brechó é em Piracicaba, interior de São Paulo, e é virtual também. Então, olha só, arroba Cachu Brechó, olha só.
Mas vamos lá, Cachu Brechó, da Maria Josiane. Mas, Maria, você não tem um site?
Deve ser no Instagram, Cachu Brechó no
Instagram. Eu não sou muito Instagramer.
E aí, ó, só para terminar agora, esse é bom também. Vanipa Nima, durante a pandemia só comprei camisola. Home office, pandemia, né, gente? Não tem nem roupa para não comprar mais.
Gente, mas é isso aí. Em casa, ó, a última Havaiana que não foi destruída pelo cachorro, olha só.
Ah, nós estamos na mesma linha. Mas o cachorro só gosta da Havaiana, gente, da Adri, o meu ele não come.
Tem mais uma.
Eu vacilo. Deixa eu comer. Não comeu, é só andar descalço agora. Havaiana, nem Havaiana.
Gente, sextou, não quatro. Tem aula hoje. Tem
ritmo de reunião.
Beijos.
Beijos.
Valeu.
Boa tarde para todos.